A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a Conitec do SUS, emitiu parecer favorável para o medicamento mais caro do mundo, no rol, né, disponibilizado pelo SUS. Para tratamento da atrofia muscular espinhal, uma doença muito grave, crianças poderão receber no atendimento público valor, só para a gente ter uma ideia, de cerca de 6 milhões de reais, uma doença que atinge um em cada 10 mil bebês no Brasil, uma doença muito grave. Vou conversar sobre o assunto com a professora doutora Maria Paula Dallari Butti, do Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito da USP. Ela, inclusive, é autora de um dos livros, uma das autoras do livro Judicialização da Saúde, a Visão do Poder Executivo. Bom, uma conquista importante na medida em que estava sendo discutido esse assunto dos medicamentos muito caros para atendimento no Sistema Único de Saúde. Então, vamos primeiro falar dessa conquista para depois falar de outros problemas que ainda seguem, né, em discussão na Justiça, nesta lista de medicamentos de alto custo. Esse foi um avanço importante para bebês que vão poder receber esse medicamento?
Olha, Roxane, eu não sou médica e as informações que eu tenho sobre esse processo é que não se trata ainda de uma decisão final. Uhum. É que isso está sendo examinado pela Conitec no SUS. E é interessante a gente compartilhar com os leitores, com os ouvintes, como é que funciona essa lógica. Como é que, por que que está sendo discutida essa incorporação de medicamentos e que isso representa um avanço? Se a gente lembrar um pouco, nos anos 2000... a judicialização da saúde, que era uma coisa que não acontecia no Brasil antes, se tornou, sim, muito intensa. Muitas ações pleiteando de medicamentos e os juízes e juízas muito, um pouco sem saber qual era o critério que eles deviam seguir para deferir ou não deferir aqueles pedidos. Isso levou à audiência pública da saúde em 2009, convocada pelo Supremo, e a partir daí houve algumas respostas do poder público. E o Ministério da Saúde discutiu e levou ao Congresso uma reforma, um projeto de reforma da Lei 8080, a Lei Orgânica da Saúde, e dentro dessa reforma tinha um dispositivo que foi aprovado para regulamentar o que devia ser entendido por atendimento integral à saúde. Eles diziam, integral não é tudo, integral não é você pedir alguma coisa e imediatamente ser deferida. Então isso foi regulamentado e foi criada essa comissão para definir quais as tecnologias que deviam ser incorporadas. Isso é importante porque essas tecnologias fazem parte da RENAME, a Relação Nacional de Medicamentos do SUS. Considerado todo esse panorama, a RENAME é o órgão que foi incumbido pelo Congresso Nacional de examinar quais as tecnologias devem ser incorporadas pelo SUS ou não. E essa lista, só para a gente terminar esse ponto aqui, para esclarecer, ela tem três componentes. Um de atenção básica, um de atenção estratégica e um de atenção especializada. O que é uma coisa interessante, porque o SUS, você tem que lembrar que é o maior sistema de saúde pública do mundo, em número de pessoas atendidas, ele tem várias linhas. Uma dos medicamentos mais comuns para as doenças comuns, a outra para as chamadas doenças de nicho, essas doenças da população, enfim, desassistida, desde esquistossomose, etc. E a outra onde se encaixam essas doenças raras. Não é porque o SUS, não é porque é uma doença que atinge poucas pessoas, que ela não necessariamente deve ser considerada. Então, o que está em questão nesse debate sobre esse medicamento é isso. Se essa população restrita, que é acometida dessa doença rara, deve ser atendida, e deve ser atendida de que maneira, com que medicamentos. Isso é que ainda vai ser decidido.
Olha, o ministro da Saúde disse no sábado, fez uma publicaçãozinha no Twitter, dizendo que já está com esse parecer favorável, então, muito bem explicado. Já, então, essa tecnologia já foi aprovada justamente para essa doença rara e degenerativa, que é passada de pais para filhos, né? Mas tem um processo até o parecer favorável, como a professora explicou, dessa comissão de tecnologia até, de fato, esse medicamento chegar ali para atendimento a essas crianças. Claro, para essas famílias uma luta importante, né? Há famílias que necessitam e nem têm condições de brigar na justiça por isso. Também é um outro problema, né, professora?
É verdade.
E tem muita briga na justiça para outros medicamentos. O que eu quero entender é o que está acontecendo. A discussão está em que nível, em função do avanço das discussões nessas comissões técnicas? O que que a justiça tem decidido? Porque eu lembro que lá em 2020 o Supremo, queria que você explicasse melhor, ele restringiu o fornecimento de medicamentos de alto custo pelo Estado quando não constarem de lista no sistema, né?
Sim. Pois é, isso é um progresso, porque eu publiquei um livro sobre essa matéria, como você bem lembrou, em 2017, e um dos alertas que eu fazia, e os coautores desse livro, é o pouco conhecimento que os magistrados e magistradas têm sobre as listas do SUS. Uhum. Então, eu acho que essas decisões, e o Supremo, como eu disse, fez aquela audiência pública em 2009, e vem proferindo decisões. Assim, periodicamente surgem casos e vão ao Supremo e vêm proferindo decisões que já estão caminhando na direção certa, na direção de prestigiar as listas do SUS, prestigiar um raciocínio que é feito considerando a saúde pública como um todo. Então, o parecer da Conitec vai levar uma decisão, lembrando que essa decisão técnica depois tem que ser incorporada pelo SUS, ela entra, é um parecer, aí entra na lista e ainda vem uma decisão de custear os medicamentos, quer dizer, é um processo complexo em várias etapas. Sim. Mas o Supremo alerta para a necessidade de cada vez mais se prestigiar a lista do SUS. Eu acho que existe um debate na justiça que, na minha opinião, não está bem orientado, que é de criar uma espécie de estrutura paralela na justiça, uma estrutura de assessoramento técnico, que às vezes é paralela. E o ideal é que ela seguisse, que ela dialogasse muito de perto com esse esforço de atualização das listas do SUS. No passado tinha uma crítica que o SUS demorava muito para atualizar as listas. Então ele tinha ela lista desatualizada, uma população toda descoberta né, o medicamento não estava na lista e isso acabava levando à judicialização. Mas esse problema foi muito minimizado atualmente. Essa lista é atualizada a cada 2 anos e existe inclusive um compromisso de fazer atualizações periódicas, publicar uma espécie de suplemento de atualização enquanto a lista completa não é atualizada. Uhum. Então, na minha leitura, eu não sou médica, não estou na linha de frente aí da prescrição médica, mas na minha leitura de pessoa que acompanha a evolução das políticas públicas de saúde, eu acho que essa medida está evoluindo num sentido correto, de ter essa comissão, de ter uma avaliação dos medicamentos, e eu repito que o que eu li é que essa decisão da Conitec ainda não é definitiva, não é decisiva, e queria lembrar que nesse governo tem um certo histórico de tensão entre o Ministério da Saúde, entre o ministro e a Conitec. Isso aconteceu no caso da prescrição do kit Covid. Sim. A Conitec não recomendou o kit Covid e o Ministério, assim mesmo, publicou uma portaria editando e recomendando. E isso foi depois muito criticado pela comunidade de saúde pública do país. Então, o fato de ser uma comissão técnica não dá a ela a decisão final. Né? Isso precisa passar por essa decisão ainda. Mas me parece, por tudo que eu tenho acompanhado, que as decisões da Conitec, que é o âmbito, outra coisa interessante de observar, Sim. que é o âmbito onde se dá se dá o contraditório. É uma comissão que é composta por um representante do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, um representante do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, um representante do Conselho Nacional de Saúde, o CNS, um representante do Conselho Federal de Medicina. E quando chegam esses pareceres, eles têm um contraditório, tem matérias que vão à consulta pública. Então, você examina uma tecnologia com opiniões de um lado e de outro. Então, me parece que é um processo que está relativamente bem estruturado, bem conduzido. É uma comissão nova que foi criada em 2011, então ela completou 10 anos e que, em geral, vem atuando no sentido que é esperado pelo sistema de saúde.
Excelente. Então, o Sérgio, na sua análise, está caminhando bem essa discussão, com decisões com base em lista do SUS, uma lista que vai sendo ampliada com discussões técnicas. É um processo, né? A gente tem que acompanhar em relação a este medicamento, que ele ganhou muito destaque considerado um medicamento mais caro hoje à disposição, né? É, para essa doença. É, essa lista de medicamentos de alto custo, ela é muito grande? É, fiquei com a curiosidade, não sei, agora coloquei de improviso essa pergunta, viu, professora? Não sei.
Olha, ela é uma lista técnica. Sim. E aí talvez você tenha mais condição. Eu, como advogada, sou muito limitada para fazer essa leitura. Sim, mas sim. Ela está publicada, se chama. Aliás, eu recomendo, se você me permite sugerir,
claro.
Uma hora usar no seu programa esse espaço tão importante para fazer uma discussão sobre o que é essa lista, essa Rename. Que tem os seus anexos, ela tem uma lista, eu não sei dizer, aí eu sou leiga, não sei dizer se ela é longa ou não, mas me parece que esse assunto das doenças raras, ele está considerado com toda clareza. Ele diz assim, me permite ler duas linhas aqui.
Por favor.
Ele diz, o componente especializado da assistência farmacêutica é uma estratégia de acesso a medicamentos para doenças crônico-degenerativas, inclusive doenças raras.
Uhum.
E é caracterizado pela busca da garantia da integralidade no tratamento medicamentoso. Então, eu que não sou médica, repito, olho isso e me parece que isso não foi esquecido. Aí que está, os medicamentos são caros. O que eu li é que a Conitec já foi criticada no passado por sistematicamente recusar tratamentos caros demais.
É verdade,
quer dizer, a comissão, porque a comissão é importante dizer, ela dá o parecer técnico que vai levar o ministério a incluir aquele medicamento na lista ou não. Então ela faz essa análise do custo e faz a análise da efetividade.
Uhum.
Esse medicamento de fato vai funcionar no tratamento dessa doença? Isso está previsto. Então, quais são os critérios que ela leva em conta? E outra, quando não apenas isso entra na lista, mas entra segundo um protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas. Então, entra acompanhado de um, leigamente eu vou dizer, de uma maneira de tratar para quais doenças, em quais circunstâncias, como é que é feito o tratamento, a dosagem, tudo isso me parece que está considerado nesse protocolo clínico.
Estou com essa tabela aberta aqui, enquanto você falava, já abri a tabela, ela é longa, então eu vou, com calma, eu vou olhar aqui, depois eu vou fazer a soma de todos esses medicamentos, mas tem por doença, por área de medicina. É um documento de 183 páginas e eu vou dar depois uma fuçada, viu? Uma olhada com mais detalhes, professora, porque vale a pena, né, a gente entender como é que isso funciona, como é que essas discussões funcionam. Mas tem tudo, o medicamento,
exatamente,
a dosagem, se é em comprimido, se é em solução injetável, se é para tratar, tem código, tá tudo aqui na lista. E é uma lista bastante longa.
Isso, e essa lista tem mais uma coisa que ela lida também com uma coisa que eu acho que não está bem resolvida, mas a lógica está aí, que é a divisão na Organização Federativa do Brasil sobre quem custeia o quê.
Uhum.
E o problema desses medicamentos, que hoje a gente sabe que os municípios no Brasil estão muito onerados com o tratamento de saúde, os estados também, e a União está pouco onerada. Quer dizer, a distribuição da responsabilidade financeira é muito desigual e injusto, cai demais nos municípios e cai pouco na União. Então a lista serve também para isso. Essa lista foi criada por inspiração na Organização Mundial da Saúde, uma lista que existe no Brasil desde 1975, e na minha opinião, se ela fosse mais bem compreendida, que é uma lista complicada, você vê, eu e você que não somos muito ali do dia a dia da área, vamos ter dificuldade para ler, ela não é uma coisa amigável. E, na minha opinião, essa era uma coisa para ser trabalhada, fica até uma sugestão para governos, que foi uma das constatações que eu fiz nessa pesquisa que levou o livro Judicialização da Saúde, a visão do Poder Executivo.
Uhum.
Uma das coisas que o Poder Executivo tem que fazer é melhorar a comunicação em relação ao que é a lista, ao que são os protocolos, porque é como você falou, a lista é imensa e ela tem, vamos dizer assim, públicos diferentes. Uma são as doenças prevalentes, pressão alta, hipertensão, diabetes, etc. Outras são as doenças negligenciadas, ou essas doenças tipo esquistossomose, meningite, hanseníase, para as quais já tem tratamento, mas elas não estão chegando ali na ponta, e outras são essas doenças, esse componente especializado, as doenças raras. Então, apesar de todo do tamanho do SUS, ele está considerando a diversidade da população brasileira, ele está considerando os diferentes públicos e maneiras de tratar. Então, eu acho que é mais um fator prestigiar a lista, conhecer a lista, é mais um fator para prestigiar o nosso Sistema Único de Saúde, que é uma estrutura tão importante que deu respostas tão fundamentais durante o período da Covid.
Professora, muito esclarecedora as suas informações. Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição da professora Maria Paula Dallari Butti, do Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito da USP. Ela é uma das autoras do livro Judicialização da Saúde, a Visão do Poder Executivo, nos esclarecendo dúvidas muito importantes em relação a essa lista, não é, do SUS, e a análise técnica feita para aprovação destes medicamentos de alto custo. Muito obrigada mais uma vez, professora.
Eu é que agradeço, Foxane.